Pessoal, e agora 9:01 estamos ao vivo com a Amanda. Ela é extensionista da Imatéria aqui em Mindurina. E Amanda, bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Nascimento.
E o Gustavo é o diretor de agricultura de Minduri. Como que fala certinho?
É diretor do departamento de agropecuária, de assuntos agropecuários.
Diretor do departamento de assuntos agropecuários. Porque não tem uma secretaria de agricultura ainda né, na cidade. Então hoje, pessoal, você que é produtor rural, fazendeiro, você que está sempre ligado aí ao agro, o assunto vai ser para vocês, né? Vamos falar com a Imatéria, vamos falar com os trabalhos que vêm sendo realizados pela Prefeitura de Minduri na área do agro. É, Amanda, você é de onde? Só para apresentar aqui para o nosso ouvinte.
Eu sou de Juiz de Fora.
Juiz de Fora?
Aham, Carioca do Brejo.
Carioca do Brejo é mesmo, lá em Juiz de Fora tem até táxis amarelos, né?
Isso. É pertinho do Rio, né? Uhum. É um pouco diferente, né, aqui do sul de Minas, né? Se a gente for ver, né, o aspecto da paisagem, a questão cultural também.
Uhum. Entendi. E aí veio pra cá, a Imatéria, ela que define, né, quem são os profissionais que vão ficar em cada cidade. Ontem eu até estava conversando com um colega aqui. Eu até pensei, poxa, eu acho que a Imatéria ela vai designar o pessoal mais próximo, mas não, pegou lá de Juiz de Fora, vai lá para Minduri.
É, na verdade...
Você já conhecia aqui a região?
Não, na verdade eu conhecia Carrancas em 2014, eu vim uma vez. Na verdade, antes de eu vir para Minduri, eu estava no Rio Grande do Sul.
Vixe, a Imatéria te mandou para lá também.
Não.
Aí já era outro projeto.
Outro projeto. Na verdade, esse foi um concurso, né, de 2018 da Imatéria de Minas Gerais. E após vários anos, né, teve a questão da pandemia, então foi prorrogando o concurso. E a extensionista que estava, Janaína, né, Lisboa, ela aposentou. Outros também colegas aposentaram, então eles foram chamando quem
foi
tinha passado
vaga.
No
passou
concurso.
No concurso 2018.
2018, então são seis
Você
anos.
Você nem lembrava mais, de repente.
Não, eu assim, quando eu fui chegar até a Belo Horizonte, né, onde que eu fiz a admissão, eu falei, meu Deus, onde que é Minduri? Aí eu vi que era do lado de Carrancas, falei, é lá que eu quero ir. Então, assim, eles designam de acordo com as vagas que vão abrindo.
Sei.
Né, no edital, né, que teve, né, na seleção do concurso.
Uhum.
Então, geralmente é assim, mas antes, sabe, Nascimento, antes de eu vir para Minduri, eles abriram também para quem já estava na Imatéria e quisesse ir mais para próximo da cidade que mora, de que nasceu. Então, tem essa flexibilidade na Imatéria também. Né, das pessoas que às vezes passaram no concurso, vão para outras regiões inicialmente, mas depois elas podem, né, dentro das vagas que tem, ir para cidades, né, mais próximas ou que elas nasceram. No meu caso, ficou muito bom também, né? Porque Juiz de Fora é 3 horas daqui, é bem próximo.
É, bem perto.
Para mineiro, tudo é perto.
O Amanda, mas você falou da Janaína, bacana, já esteve aqui várias vezes. Uhum. Ela junto vinha sempre com a Jaciara, né, para falar dos projetos, feirinha do rural que tem aqui, do produtor rural em Minduri. A gente até pode falar sobre isso depois.
Isso.
Qual que foi a sua formação? Porque creio que teve uma exigência para participar do concurso da Imatéria, né?
É, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa.
Uhum.
Tenho mestrado também na área de fitotecnia pela UFV.
Uhum.
E fui para o Rio Grande do Sul fazer o meu doutorado na área de agronomia. E aí, para o concurso, era só a formação mesmo acadêmica, a engenharia agronômica.
Uhum. Ótimo. E agora está aí. Começou agora em janeiro?
Não, então,
desde quando?
Na Imatéria?
Aqui em Minas.
Desde o dia 29 de setembro.
Setembro de 24.
Antes eu fui para Alfredo Vasconcelos fazer um pré-serviço para conhecer como que era o trabalho, né, da Imatéria. E depois eu já cheguei numa capacitação até da fruticultura, que estava tendo aqui, né, junto com o pessoal do Simonetti.
Uhum.
Aí foi dia 29 de setembro. Então tem uns 6 meses, um cadinho mais.
É, uns 9 meses já.
Já. Sempre me perco no tempo.
Nove meses. Tá gostando de Minduri?
Tô. estou gostando. É uma cidade acolhedora. Uhum. Quando eu cheguei, eu gostei também da questão, principalmente, a gente tem Mata Atlântica, tem Cerrado, então tem uma diversidade muito grande nessa área, do ambiente, da agricultura, da pecuária. Uhum. Então estou aprendendo bastante, né, como extensionista, conhecendo um pouco da realidade, junto, né, com o convênio que a gente tem da prefeitura. Então tento sempre trabalhar em parceria. Uhum. E gosto bastante da cidade porque a gente conhece as pessoas, a gente, sim, se cumprimenta. Sim. E isso para mim é fundamental, né? Na EMATER a gente trabalha com pessoas, então para mim está sendo muito proveitoso estar aqui.
Legal.
Já me considero uma midoriense.
Ah, bacana. E aí, Gustavo, tá gostando da nova extensionista da EMATER? Tá legal aí,
tá
a parceria?
Ótimo, muito bom. Ela é uma moça que nos ajuda muito.
Bacana, bom demais. Ô Janaína, meu Deus, me perdoa.
Tem problema, não, falei que eu vou cobrar um real agora.
Janaína, se estiver nos ouvindo, tá vendo? Você marcou a EMATER, a gente associa, né? Sim. É Amanda EMATER.
É porque foram duas Janaínas.
Foram duas Janaína, né? Isso. E veio pra mim é um prazer ter chamado de Janaína.
Então daqui a pouco vai virar uma tradição de chamar toda extensionista da EMATER de Janaína. Você sabe que as tradições são assim, na brincadeira. Vem uma Janaína, vê outra, essa é a Janaína também, mas não é a Amanda. Mas me diga uma coisa, qual trabalho hoje, acho que a gente pode começar por aí, qual trabalho hoje que você está desenvolvendo da EMATER aqui em Minduri?
Hoje a gente tem algumas linhas de trabalho, né, junto, sim, com a prefeitura. A gente trabalha principalmente, né, nosso público, né, prioritário é a agricultura familiar. A gente atende, né, diversas agriculturas, mas o público dos programas, né, que a gente tem é voltado, né, para a agricultura familiar. Então a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que a gente faz os projetos de vendas, acompanha, né, o agricultor, a agricultora, né? Eu falo até as famílias agricultoras, no processo não só produtivo, mas também na questão da geração de renda, da melhoria da qualidade, da alimentação. Então esse é um dos programas. A gente também hoje a gente tem o programa que é Construindo Solos Saudáveis, que é plantas de cobertura para auxiliar, né, numa produção mais sustentável ali do solo, dos alimentos. A gente tem também o Futuro no Campo, que é um projeto que é bem interessante, de sucessão rural, que ele é através de uma estudante da Escola Familiar Agrícola de Cruzília. Ela se inscreveu para começar um processo de gestão produtiva com a avicultura caipira. Então a gente vai acompanhar, né, junto aqui com o Gustavo, desde o início, né, dela estar fazendo a formação, né, para entender esse nova gestão produtiva, porque atualmente eles mexem mais com silagem, né, de milho. E agora ela teve essa vontade de ter próprio, né, junto com a família dela, com as galinhas caipiras. Então é um projeto que a gente vem desenvolvendo. E junto com a prefeitura, a gente acompanha um programa, né, que é o, né, Gustavo, que é o Mais Pecuária Brasil, que é um programa de disseminação artificial. E também, como você tinha falado, né, a gente tem a gente continuou, né, o trabalho desenvolvido pelos outros extensionistas, principalmente pela Janaína Lisboa, que é a Feira Arte.
Feira Arte,
né? Que hoje tem o apoio também da Câmara Municipal, né, no apoio, né, ali das vereadoras, né, tanto da presidenta Raíssa quanto da Jaciara, que a gente vem, né, mobilizando as pessoas, né, não só, né, os agricultores que têm produção, mas também principalmente o público urbano que tem, né, algum produto que faz, seja artesanato, seja parte também às vezes de brinquedos também que possam estar colocando naquele momento, né, porque a feira é um momento de encontro, é um momento de venda. Então a gente está com essa reabertura da Feira Arte. Já tivemos 3 edições e agora em julho vamos ter mais 2, em agosto. Então estamos também, quem quiser participar, né, pode até EMATER, que a gente está sempre querendo, né, que outras pessoas que têm algum produto tenham essa forma de comercialização aqui no município, né, que acaba potencializando o mercado local, a cultura. Então, desses projetos, né, que eu tenho trabalhado, né, junto com a minha equipe lá na EMATER também, né, que é a Keila, a Rosângela, e a gente está com um projeto de compostagem. né, de pegar os resíduos, né, do urbano, principalmente as podas, além dos resíduos também na área rural, que é o esterco, e fazer o composto. Porque aqui o Gustavo pode até falar um pouco melhor, né, para chegar aos insumos, né, como a gente está numa área, uma região que é privilegiada, se a gente for ver perto do Campo das Vertentes, da Zona da Mata, do sul de Minas, mas para chegar a logística é bem complicada, né? Sim. A gente pensa assim, calcário, em gesso, em insumos, né, para agricultura. Então a gente pensou, né, junto com a prefeitura, de fazer esse processo aqui na região, que é o processo da compostagem, né, que é a fabricação, né, ali de um composto que vai potencializar a alimentação e os produtos que estão no campo.
E aí tem que ter um espaço.
Isso.
Específico.
Específico, um processo,
a gente está,
né,
fornecendo alguns materiais para os pequenos produtores, como gesso, calcário, esterco. A gente está tentando agilizar isso gratuitamente para eles.
E aí é como é que é o processo? O produtor procura a prefeitura, procura...
Isso, ou Amanda ou me procura.
Te procura.
Aí a gente também está adquirindo mais máquinas agrícolas. A gente está com os dois tratores funcionando, então a gente já está fazendo já várias operações, mas com certeza vamos fazer mais. Já está adquirindo bastante implementos.
É, a área agrícola ela envolve muitas partes, assim. Tem a questão tanto da plantação, escoamento, aí entre o assunto das estradas, né? E agora que estamos na época que não está chovendo, é o momento também de... Mas não é a tua diretoria que trabalha essa questão da estrada, a Secretaria de Obras?
Secretaria de Obras junto com a minha.
Junto com você.
É isso, a gente vai tentando fazer o melhor. É um negócio mais complicado, mas a gente já estamos bem encaminhados já. Eu ajudo, todo mundo ajudando, é mais uma força-tarefa, porque isso realmente é um gargalo, né? Para todo município.
É, para toda a cidade.
Toda,
né,
a cidade,
porque você pensa na produtividade, aumenta a produtividade, melhora tudo.
É uma malha extensa.
E não consegue tirar a produção de dentro porque choveu demais, né? Aí tem a questão do ônibus escolar, caminhão do leite, é um monte
tem,
de coisa.
Bitrem, aqui já tem até tritrem.
Tá passando por aí?
Tá passando tritrem, então você pensa bem. E a gente não tava preparado para isso, né? Agora que estamos começando
a
preparar para caber um tritrem.
Ótimo, muito bom. Quem sabe onde falar em estrada, eu lembrei de um assunto antigo aqui da região, que é o asfaltamento Minduri-Carrancas, né? Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu lembrei disso. Tomara que um dia esse projeto saia do papel, né?
Tomara.
40 quilômetros?
46,
eu 46 quilômetros. Vai melhorar bastante, até a questão do turismo, né? Muita gente vai acabar passando por aqui a mais, né? Porque tem gente que vai para Carrancas pelo lado de lá, em Itutinga, né? E poderá passar por aqui, quem sabe.
É bem interessante isso que você falou do turismo, né? A gente tem belas paisagens, a gente tem pessoas que estão em locais privilegiados, né? Que atraem os turistas também. A gente vem conversando muito, né, com o secretário, né, de turismo para a gente colocar essas vivências, né, essas pessoas que queiram mesmo trabalhar com turismo, para também, né, mostrar o potencial que tem o município.
Sim.
Que o município tem muito potencial, né, nessa área, né? A gente tem um circuito, né, das Montanhas Mágicas, que ela acaba conectando, né, várias regiões. Então, penso que com essa questão da estrada seria muito bom, e até na questão da agroindústria também, que é algo que ainda Minduri, a gente precisa regulamentar melhor os produtos, né? A gente tem muitos produtos aqui, né, como ovos, mel, queijo, né, e só que a gente ainda não tem nenhum, né, produtor ou agricultor que tenha, né, um serviço de inspeção municipal, uma regulamentação nesse sentido. Então é importante, até quem está nos ouvindo, né, da gente conseguir fazer essa regulamentação, porque é importante, né, não só para o consumidor que vai consumir aquele produto de qualidade, mas principalmente na questão da renda e da atração dos turistas para chegar até aqui.
A Emater também tem um braço para auxiliar nessa questão.
Isso.
De orientação também.
Isso, a Emater sempre trabalha, né? A gente é um órgão orientador, né, de assistência, né, técnica, e a gente trabalhando, né, junto à prefeitura, junto ao sindicato, e também esse serviço de inspeção municipal, hoje aqui, né, em Midori, a gente tem um convênio, né, com a CIMAG, né, que é um consórcio intermunicipal do Circuito das Águas. Então tem veterinárias, né, lá, a Maria Emília até veio agora no município, né, justamente para nos auxiliar, para falar o que precisa o produtor, né, para ele ter, por exemplo, uma água doce de queijos regulamentada, todo no conforme da legislação. E a Emater, justamente, ela ajuda na orientação e também na questão da confecção de plantas, porque no projeto que vai enviar daquele queijo artesanal, é preciso que esteja ali descrito, né, como que é a estrutura, tudo dentro da legislação. Então a gente consegue acompanhar esse processo.
Interessante que a gente rodando o município, a gente vê uma veia turística com um potencial muito grande.
Sim.
Que talvez tenha sido deixado, ou por algum motivo, não sei o que aconteceu, mas é muito interessante. Tem muita coisa para se ver aqui, para se mostrar. E eu acho que é um potencial muito legal. O turismo agrícola, né? Que são grandes, são fazendas bonitas, antigas, tem a serra, tem. Igual ela falou, queijo, tem mel, nossa, tem muita coisa para mostrar aqui.
Nós aqui, a rádio já recebeu o Lucas Muniz, né, do Circuito Montanhas Mágicas, várias vezes, já falou várias vezes sobre essa questão do turismo. E hoje há pessoas que estão em grandes centros, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, grandes capitais, pessoas que pagariam qualquer preço para poder ter uma experiência dessa, de passar um final de semana numa casinha do pé de serra.
Isso.
Comendo a comidinha do fogão de lenha.
Isso.
Tomando um cafezinho ali, na beira do fogão, comendo um queijo. Coisa que, para quem mora aqui, é super comum. Até, chega a ser até banal, tão comum que é, mas para uma pessoa que vive numa grande cidade. Então, só que para que isso aconteça, tem que ser desenvolvido, né? Tem que ir vários órgãos juntos, várias entidades, o próprio morador do local, junto com os órgãos públicos, desenvolver essa questão e divulgar isso. Tem um local com hospedagem, né?
Tipo, igual eles fazem na cidade, né? Que tem um Airbnb, né?
Sim,
pode ter também
sim.
No rural. E
sim.
É justamente isso, as pessoas, né? Eu que vim de Juiz de Fora, depois que eu fui pro campo, né? Então, urbana, e fui pro rural. O urbano, ele procura muito isso, né? Ele procura vivenciar, né, aquela experiência, né? E essa questão da culinária é muito rica aqui também. Então, acho que potencializar, né, os produtos que já há aqui, as pessoas também que já trabalham com isso.
E o pessoal de cidade grande quer ver como que se faz e quer ajudar a fazer uma broa, um bolo, um frango caipira, o que seja.
Isso é
muito
mesmo.
Interessante isso.
É, e lembrando que aqui tem café, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Aqui a gente tem produção de café. Ela não é tão expressiva quanto em outros municípios, né? Mas a gente tem, pela questão da altitude, a própria questão do ambiente favorece, né, os fatores para produzir o café. Então, a gente tem oliveiras também. Aqui é uma região que tem potencial para as frutas de clima temperado, como a gente fala, tipo amora, framboesa, mirtilo. Então, tem várias potencialidades além das que já estão, né? Até das frutas nativas, né? A gente tem uma diversidade de jabuticaba, uvaia, que às vezes as pessoas nem conhecem as frutas, né, e o potencial que elas também têm na culinária. Então é importante a gente também trabalhar juntos essa parte, descobrir potenciais para comercialização e para atração de outras pessoas conhecer, né, os turistas.
A nossa região é muito diversificada, né, como um todo, a região em volta de Midori aqui. Tanto na pecuária, tem corte, tem leite, vários tipos de raça, todos os tipos de produção. Cereais, aí na parte da agricultura, cereais, fruticultura, oliveira, igual ela falou. Então é uma diversificação fantástica, que se vê em poucos lugares, viu? Tem muita coisa diferente, muita coisa.
Abençoado, né?
Abençoado.
Graças
você tem
a
café,
Deus.
Tem milho, tem soja, tudo, praticamente tudo que envolve o agronegócio. Sim. Tem bastante coisa diferente, cada um indo para um lado, tentando melhorar uma coisa ou outra. Muito bacana.
Ó, eu vou fazer um intervalo aqui, rapidinho. Pessoal, você que está nos acompanhando, quiser fazer alguma pergunta, comentar algum assunto, nosso WhatsApp está à disposição. Você conhece, é o DDD 35 999 70 0955. E na sequência do intervalo, voltamos aqui com a Amanda e o Gustavo para continuar esse assunto legal sobre o agro aqui de Minduri, sobre o trabalho de Emater e sobre o trabalho da agricultura, né, do município de Minduri como um todo, tá bom? Fica com a gente. 9 horas e 25 minutos, estamos de volta com a Amanda e o Gustavo. Amanda, extensionista em matéria, o Gustavo, diretor do agro de Minduri.
Isso. Porque
ele me explicou aqui, eu esqueci, é muita coisa. Diretor do que mesmo?
De assuntos agropecuários.
De assuntos agropecuários. Diretor do agro, pronto. É, e a gente estava batendo um papo aqui no intervalo, tem vários assuntos ainda para a gente conversar, trazer informação. É, na vida, a chave que abre o caminho para qualquer situação é a informação, né? É, quando você não tem informação, e boa informação, você pode passar anos e anos e anos e anos fazendo uma coisa muito errada. Então, a informação é tudo. É por isso que é importante que haja um interesse em cada pessoa de estudar, seja qual for a sua área. Você não vai deter todo o conhecimento da humanidade, que é impossível, mas no mínimo na sua área você estudar e saber o que você está fazendo, como fazer melhor, mais rápido, mais, de uma maneira mais eficiente, né? E é para isso que a Emater está aqui, para dar essa orientação para o produtor rural. O Gustavo estava falando no intervalo sobre essa importância de hoje estar trabalhando com o setor público e colocar o conhecimento que ele tem e a experiência ao longo de muitos anos de trabalho, né? Como engenheiro agrônomo, ele era privado, agora está no público e está vendo uma necessidade, né, Gustavo?
Isso, com certeza. O pessoal, o pequeno produtor em si, não tinha tanto apelo do privado, né?
Sim.
O pessoal não dava muito... Porque realmente é o pessoal que quer vender, quer ir nos grandes produtores, né?
Uhum.
Então o pequeno ficava meio escanteado. Aí agora no público eu tô conseguindo fazer um trabalho
atender
diferente,
essa
que tô achando muito legal.
Bacana demais. E nós tivemos recentemente aqui em Minduri uma grande feira. Eu digo grande porque Minduri foi pioneira em desenvolver essa feira, que foi a Minduri Agrotech.
Sim. Não, foi antes, foi a festa do milho e da batata, muito tempo atrás.
Antes, né?
Muito...
Só tinha outro nome, né?
Isso.
Digamos assim, mas agora, com essa exposição das empresas, essas participações, esses estandes, Minduri é pioneira, né?
Uhum.
Ou tem outras cidades da região que fizeram algo semelhante?
Mas Deus está fazendo, mas a nossa agora. Foi a primeira.
Foi a primeira, né?
Foi. A festa do milho e da batata, muito tempo atrás.
Tinha antes, né? E essa desse ano de 2025 foi a terceira, se não me engano?
Isso.
Terceira edição.
Isso, com esse
ficou,
nome,
ficou
sim.
Com, ficou num 2 anos sem, né?
Isso.
Como é que foi, Gustavo, a Minduri Agrotech de 2025?
Então, foi interessante. Ela foi virada para o negócio.
Sim.
É, teve alguns negócios, foram até bons números.
Uhum.
Foi um negócio mais familiar, com uma estrutura muito bem montada. Aí tinha área de lazer, teve muito joia. E para o pequeno produtor, teve uma parte de sexta-feira, pequeno não, isso foi para todo mundo, direcionada para o turismo, para fiscalização, para tudo.
Insumos,
isso aí teve bastante conversa. A gente montou um circuito.
Uhum.
Nesse circuito, o pessoal falava 20 minutos e ia trocando os grupos.
Uhum.
A gente contabilizou 350 pessoas ao todo na parte da manhã, na sexta. Então foi muito bacana. E à tarde eram as palestras, que aí abrangia outros assuntos, mercado de cereais, abrangia vários assuntos. Foi muito interessante, muita coisa bacana.
Foi muita informação,
muita,
né, para o produtor, né? Legal.
É,
você
essa...
participou, como é que foi?
O Gustavo teve essa ideia, né, da Agrotech, a gente ter um momento de informação.
Uhum.
Porque além da questão dos negócios, né? A gente pensou, é importante que as pessoas também saibam, né, o que hoje na agricultura está se desenhando, porque hoje tem outras práticas, né? Por exemplo, a gente viu, né, dentro das tendas, né, eram 5 tendas, então potencializando assuntos que algumas pessoas conhecem, outras não, já praticam, né? O turismo rural, né? Teve a coordenadora da Emater, que veio de São João del Rei, a Elizabeth. Teve também sistemas agroflorestais, né, falando sobre novas formas, né, que já vem algumas pessoas conhecendo e praticando, e outras que também podem estar fazendo com o coordenador regional da agroecologia na Emater, né, de Minas Gerais. Teve, como o Gustavo falou, a legislação voltada para produtos, né, de origem animal, né, leite, queijo, com a vigilância sanitária, que é a Letícia, aqui da Prefeitura, e a Maria Emília, que é da CIMAG, né, que é o convênio que eu falei de circuito, né, das águas, que é um convênio que ele regulamenta o serviço de inspeção municipal, que é uma das formas, né, mais diretas no município do produtor obter um produto para venda, né, não só aqui, mas em Caxambu, em São Lourenço. A gente também teve o stand, né, que foi o nosso, que foi de bioinsumos e compostagem, que a Andrea, né, da Agro... Santa Rita, né?
Santa Rita.
Participou junto com nós, então ela mostrou, né? A gente mostrou o que, que era a captura de micro-organismos eficientes, que é algo muito simples de se fazer, né? Você faz com bambu, arroz, coleta esses organismos que estão dentro da propriedade e você pode usar como um biofertilizante para o teu solo, pode utilizar para combater algumas doenças. E ela mostrou no processo junto com a Maria Alexandrina, que é a estudante da Escola Família Agrícola, e aqui eu falei que está com a gente no futuro no campo, no projeto, ela mostrou o produto comercial. Então, mostrando, né, essa questão entre a vivência, né, entre insumos que você pode fazer de forma local até esse produto chegar no comércio. Então, foi bem legal essa ponte, né? Então, a gente teve esses momentos, o circuito aí também teve o da certificação participativa, que é algo que a gente quer trabalhar aqui em Minduri, que são as associações.
Sim.
Então, veio o pessoal da Associação, né, dos Orgânicos do Sul de Minas, o pessoal da OPA, né, ali na presença da Adriana, do Marcelo também, que é extensionista da Emater de São Vicente. Então, nesse momento, no circuito do conhecimento, a gente buscou passar as informações que são úteis, né, para os agricultores, para a questão também dos estudantes, né? Veio a Escola Família Agrícola, veio o pessoal do curso técnico em agronegócio de São Vicente, que deu esse público, né? E acabou nos mostrando que essa é uma das formas da Agrotec também mostrar a parte técnica, né? Sim. Que é através do conhecimento da informação.
Ou seja, qualquer dúvida que o produtor teve ali, tinha várias partes, várias frentes que poderiam dar a orientação correta para ele, né?
Isso, até teve um produtor que a gente está trabalhando, né? Ele está com essa questão de ter né, uma regulamentação na forma do queijo artesanal dele, e ele veio justamente conversar, né, no dia com a Maria Emília, porque ela estava aqui presente, para tirar as dúvidas, para nesse processo ele continuar.
Uhum.
Então, para ver a importância, né?
Sim,
muitos também vieram para conhecer, né? Eu tenho... Né, produtores do café que vieram para conhecer até mesmo, né, a questão de como que tem esses insumos, como que é feito,
do
onde
maracujá,
pode comprar. Isso.
Produtores de maracujá, de cruzilha vieram.
De cruzilha, que
legal.
Foi bem diversificado aí na parte da tarde, foi a turma dos cereais, da fruticultura. Foi uma festa bem montada, bem bacana, feita com carinho, deu um trabalho danado. Mas... ano que vem com certeza vai ser melhor, a gente já está pensando em outras coisas, em demonstrações de máquinas, fazer um negócio mais mostrando mesmo, em ação, bolar um esquema de mostrar os tratores trabalhando, a força, o que que eles têm, as empresas que vieram mostrarem seus produtos, poderem falarem, né? Porque ficou o stand ali. Foi legal, mas eu acho que...
Pode ser melhor.
Dava para mostrar as coisas em ação mesmo.
Entendi.
E aí o produtor tem um contato direto com o funcionamento total do que a pessoa quer mostrar. E aí vai, é o nosso sonho, né?
Com certeza.
Vamos correr atrás.
E teve também a Feira Arte, né? Dentro,
teve,
né?
A Feira Arte.
Da Agrotec, que foi bacana, o pessoal que feirante, né? Gostou, né, bastante de oferecer ali os produtos, né, porque era um público diversificado, que não só era o público de Biduri, então tinha pessoas de fora, então eles avaliaram como positivo, né, então teve desde comidas, né, típicas, artesanato, teve também, né, a parte dos brinquedos também voltados para as crianças, queijo também teve, então isso foi importante assim para os feirantes estarem, né, presentes dentro dessa feira.
Muito bom. E falando aqui, vocês falando, eu me lembrei que justamente numa feira destas que a Andrea conheceu o Minduri, porque ela estava na AgriShow em Ribeirão Preto. Uhum. E tinha o produtor aqui de Minduri lá participando. Conversa vai, conversa vai. Como é que é a vida? Eu não lembro qual foi o produtor, ela me falou, mas esqueci, não sei se foi o Luiz Fernando, foi alguém daqui. E tal, 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 tal. Aí falaram pra ela, por que você não compra um pedaço de terra lá em Minduri?
Não sabia disso.
Não sabia nem que... É, ela contou aqui. Mas quem que é Minduri? Quem que é... Não sabia. Olha, a mulher hoje aí veio pra Minduri.
É uma grande parceira.
Uma grande parceira. Tem aí um trabalho muito grande, muito bacana. Tem o projeto Agroelas, né? Uhum. As mulheres do agro da região. Mas foi numa feira dessa. Então, quantas oportunidades não surgem numa feira dessa, né? Vai vir pessoas, vão vir pessoas de outras cidades, podem vir pessoas de outros estados. E numa dessa daí, você pode fazer um negócio que vai mudar a sua vida, né? Pode acontecer. Isso. Um negócio que vai mudar a sua vida. Você pode ser chamado para ir para outra região, pode vir um parceiro para investir no seu negócio. Enfim, as claro. Possibilidades são muitas, né?
É, vivenciar, ver experiências, né? Igual o Gustavo falou, né? Desse agricultor que ele vende polpa, né? De maracujá. Uhum. Acho que manga, né? O goiaba é um outro também. Isso é interessante porque dentro do Programa Nacional da Alimentação Escolar, uhum, existe a possibilidade, né, dos agricultores também fornecer. Mas aí tem que passar por uma certificação do MAPA, do Ministério, sim, da Agricultura e Pecuária, que é já algo um pouco mais, né, assim, burocrático, né, sim, no sentido. Mas a gente já conversou com ele, já que ainda no município não há, né, uhum, dele fornecer, porque dentro do PNAE, né, os agricultores de Minas Gerais, eles podem fornecer qualquer município, só que aí eles arcam com a logística.
Sim.
Então isso é importante para, às vezes, aquele agricultor também que tem vontade, né, de fazer a polpa, de agroindustrializar o seu produto, conhecer essa experiência. Então a gente acaba fazendo redes.
Uhum.
Né, igual você falou, né, da André, que veio conhecer e, uhum, acabou ficando
aqui.
Então as pessoas vão lá, conhecem essa experiência, né, até do turismo rural também, e falam, ah, mas como que eu faço um empreendimento voltado para o turismo? Né, quais que são, né, os passos que eu vou precisar fazer? Né, da questão das máquinas, né, foi bem interessante porque tinha máquinas voltadas justamente para pequenas áreas, né, o próprio tratorito.
Isso que eu fiquei muito feliz, que a prefeitura acabou adquirindo um tratorito e uma encanteladeira. Isso serve para os pequenos produtores. O tratorito é um trator pequeno, pequenininho, que você vai andando a pé, ele vai arando, vai fazendo o canteiro. Isso pode ser usado tanto no, na área rural e como até aqui na cidade, para fazer um canteiro de alface, tudo.
Agricultura urbana.
É, para agricultura urbana. Então a prefeitura adquiriu um, eu fiquei muito satisfeito com o resultado.
Que legal, que bacana, tá vendo? Tudo aí fruto dessa feira.
Dessa,
né,
feira, com
fruto
certeza.
Dessa feira. Olha, vamos fazer mais um intervalo rapidinho aqui. Pessoal, você de Minduri Região que está nos acompanhando, tiver alguma pergunta, quiser que eles comentem sobre algum assunto, fiquem à vontade, mandem mensagens aqui no nosso WhatsApp, 35 999 70 0955, que em instantes a gente está de volta aqui no nosso bate-papo. Programa Rede News, 9 horas 42 minutos, estamos de volta conversando com a Amanda, da Emater, extensionista aqui em Minduri, e o Gustavo, diretor do Agro de Minduri, vou falar assim. Tem muitos assuntos, mas hoje aqui no nosso bate-papo, resumindo os mais importantes, Amanda, quais serviços hoje, para dar um resumo, que a Emater tem para oferecer? É mais uma área de consultoria, na verdade, né? O que que o produtor que está nos acompanhando vai encontrar na Emater?
Então, nessa parte da assistência e da continuação das ações, né, da Emater aqui no município, a gente realiza projetos de crédito.
Tá.
Que são projetos, né, que são voltados para o produtor, para o agricultor investir nas suas produções.
Uhum.
Então, desde custeio, desde investimento. A gente na Emater, a gente faz esses projetos. Ele tem um custo um pouco mais econômico, né, digamos assim, do que nas outras instituições privadas, né, ou nos próprios bancos. Então é importante que aquele produtor, aquele agricultor que queira investir, né, tanto no custeio da lavoura, né, insumos, ou também em estufas, ou também na parte de cria e recria bovina, ele possa ir à EMATER e acessar, né, esses projetos, né, de crédito rural, que basicamente tem o PRONAF, para agricultura familiar, que é o mais conhecido, aí tem várias linhas, tem até para questão, né, igual o Gustavo falou dessa questão de conhecido, para questão até de reconstrução, né, na área rural, né, de parte de infraestrutura. Né? Às vezes muita gente nos procura, tem essas linhas, né, do PRONAF, tem PRONAF para as mulheres, PRONAF para jovem, PRONAF é agroindústria, então tem várias dessas linhas, e também tem para o médio, né, produtor, né, que é o PRONAMP. Então a gente realiza, né, a gente realiza também, por exemplo, cadastro ambiental rural, que é o CAR, né, que as propriedades precisam estar regularizadas, retifica também se há alguma mudança. E também o uso insignificante de recursos hídricos, né? Porque para um projeto ele precisa saber qual que é a captação de água, né? Então até 15 metros a gente faz esse laudo, né, do uso insignificante de recursos hídricos. Acima disso aí já tem que contratar um engenheiro de Minas, então é algo mais complexo, né? E dentre aqueles outros que eu falei, né, mais na área de extensão, né, acompanhamento da oferta, né, de alimentos pela agricultura familiar, né, o PNAE. E também a gente tem acompanhado, junto com a prefeitura, a rede de proteção, né, rural.
Esse é um projeto da Polícia Militar, que envolve Polícia Militar, sindicato, prefeitura, EMATER, todos os órgãos. Para fazer essa rede de proteção rural, que está sendo muito bem-vinda. O pessoal, onde que eu estou indo com a polícia, o pessoal está ficando muito satisfeito. Vamos ter uma reunião agora, vai ter um WhatsApp, assim, todo mundo interligado, para talvez tenha um carro suspeito na sua propriedade, tem um carro suspeito parado ali, hoje é muito perigoso, né? A gente realmente está sendo muito bem administrado pela polícia, e é muito interessante o projeto.
Tem um grupo, né, no WhatsApp, né, para informar.
Vai ter uma reunião agora dia 26, né?
Isso. E também a gente, junto com o Sindicato Rural, né, do Sindicato dos Produtores, a gente vai fazer o recolhimento, né, Gustavo, das embalagens de agrotóxico ali em agosto.
Isso já vem sendo feito há uns 2-3 anos. Também teve uma ótima aceitação, o pessoal pediu para não parar e continuar. Toda embalagem vazia de agrotóxico de minoria, a gente vai recolher lá no Parque de Exposição. Depois, são 3 dias de recolhimento. Depois a gente vai levar para Pouso Alegre para dar fim nas embalagens vazias, devidamente com a tríplice lavagem furada, né? Porque o produtor tem que entregar dessa forma para a gente.
Eu lembrei também de uma ação também da EMATER, fazer o cadastro de agricultura familiar, a CAF. Hoje, até quem está nos ouvindo, né, antigamente era a DAP. A DAP ela não existe mais, que era a Declaração de Aptidão ao Produtor. A DAP ela era individual. Hoje em dia, a CAF ela já é tirada na família. Então, ela inclui, né, a mulher, inclui os filhos. E aí, com a CAF, esse Cadastro Agricultor Familiar, né, que engloba o agricultor familiar, tem até 4 módulos rurais, que aqui na nossa região, né, ele vai poder, né, ter até 40, né, ali, hectares. Tem a questão, até 120 hectares, né, porque cada hectare é 40, né, o módulo rural, ele ter a renda dentro da propriedade ser 50% do que ele recebe também fora da propriedade, e ter a mão de obra familiar, né, nos processos produtivos. E isso é importante para acessar essas linhas do PRONAF. Essas linhas dos projetos de crédito, é preciso que ele tenha a CAF. Então, na região, a EMATER é o órgão que faz, né, toda essa parte da inscrição dele dentro desse cadastro.
Qual que é o horário de funcionamento da EMATER aqui em Minduri?
É da 8 a meio-dia e da 1 a 5. E sempre a combinar, né? Porque às vezes o agricultor, né, o produtor, ele precisa em algum momento, né, que seja em algum horário ali para a gente também fazer uma visita, porque eu tenho alguns agricultores que precisam de ser final de semana, por exemplo, já fiz visita técnica, claro que é algo excepcional, mas a gente está sempre para atender, mas esse é o horário comercial que a gente tem, né?
Segunda a sexta.
Na verdade, das 7 a meio-dia, né? Porque a Keila, que trabalha na parte administrativa, ela chega 1 hora antes.
Muito bom. Então você, produtor, você que acompanha aqui o nosso bate-papo hoje, já teve uma grande noção da quantidade de auxílio que você pode ter através da Emater, através da Prefeitura aqui, através do Gustavo. E muitas vezes você pode estar passando uma necessidade, ou quebrando a cabeça para resolver uma coisa que para você não tem solução, mas com a orientação, não, isso aqui é fácil de resolver, vai fazer isso, aquilo, outro. Tudo na vida é assim, né? Para quem não tem experiência, um problema é um bicho de sete cabeças, mas quando você leva até uma pessoa que já tem experiência, que já tem o conhecimento, ela vai te mostrar, não é assim, aqui você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso primeiro, vai resolver desse jeito, e resolve fácil. Porque no final de tudo, o objetivo da Emater, da direção aqui do Gustavo na prefeitura, é que todo mundo seja mais feliz, que todo mundo tenha uma vida mais confortável, que todo mundo, né, possa produzir melhor, sobrar mais tempo para ficar com a família, para passear, para viajar, porque é o que importa da vida.
Isso.
Se você for ver, é tudo que importa na vida. É você estar com as pessoas que você ama. Eu estava conversando ontem, agora nós entramos num momento de reflexão que não tem nada a ver com a Emater e Prefeitura. Mas ontem eu até assisti um vídeo interessante do canal, eu esqueci o nome agora, um rapaz estava falando sobre a questão da vida moderna. Que o homem primitivo morava lá nas cavernas e caçava para sobreviver e vivia uma vida muito simples. Só comia, se reproduzia, dormia, não tinha nada demais, era isso, era feliz. Aí veio vindo a vida moderna com o objetivo de levar ao homem o conforto para ele ter mais tempo, mas não tem, é o contrário.
Com certeza.
Não é? A vida moderna hoje, não, a pessoa não tem mais tempo para nada. Quem mora no grande centro, que nem você morou, você também já deve ter morado, né, Gustavo?
Isso.
Eu falo porque eu vim de São Paulo, então você não tem tempo para nada. Então a pessoa estuda muito, não tem tempo para ficar com a família. Depois que ela estudou muito, ela vai trabalhar muito, não tem tempo para ficar com a família. Aí vai chegar um momento que ela vai alcançar uma estabilidade financeira muito boa para dar um conforto pro filho, mas ele não teve presente com esse filho. E esse filho cresceu.
Aí o filho já vai estar estudando também.
Já está estudando também.
É. Aí você não vai ter
estudando. Vai viver naquele ciclo. Então, quando você tiver condição financeira suficiente, adequada, seu filho já foi embora de casa. Então, nós que estamos no interiorzão, nós podemos, sabe, quebrar essa forma, né, de viver, né?
Com certeza, o ritmo, né?
Esse ritmo.
A gente aqui tem mais contato com o ambiente que a gente está. Igual eu falei, né, uma das coisas que eu gosto muito até de trabalhar na Emater, né, que é com as pessoas, as relações. E a gente não foca muito na matéria, né? Assim, ela é importante, né? Mas a gente tem que, justamente o que você falou, Nascimento, a gente tem que viver mais, sabendo que tem cada um de nós é parte, né, desse universo, desse ambiente que a gente está. Viver da melhor forma. Eu acho que as pessoas, elas têm que estar mais em harmonia, harmonia com o ambiente que ela vive, né? Seja lá da produção, seja dentro de casa e seja com as pessoas que ela trabalha, que isso faz o sentido da vida.
Exatamente, para você ser feliz e estar com os amigos e estar com a família. Então esse é o objetivo, pessoal. Então conte com a Emater, conte com o Gustavo lá na prefeitura, você produtor rural, pequeno, médio, grande, você vai ter orientação, você vai ter conselho, você vai ter assistência e com certeza a sua produtividade vai aumentar e você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta. Tem mais algum... E os projetos, ô Amanda, o que vocês estão desenvolvendo agora? Ou assim, em breve vamos fazer tal coisa, vamos trazer tal área que ainda não tem, enfim...
Esse projeto da compostagem, que é algo que está iniciando, né? A gente ainda está vendo realmente o local. A gente já tem o local, mas estamos estudando também outras possibilidades, né? Da gente avançar nessa questão dos insumos dentro do município. A gente também está com um projeto bem bacana, né, Gustavo? Com as hortas escolares, para fortalecer a questão da alimentação, da questão cultural. E principalmente a gente sabe que o paladar ele começa desde pequeno. Então começamos ali na creche, né, com alguns canteiros, já também num sistema, né, de cobertura do solo e de auxiliar no teste de aceitabilidade que a criança ela passa, né, quando ela vai merendar ali na escola, né, junto com as nutricionistas. Esse é um dos projetos. Esse projeto também da regulamentação dos produtos de origem animal, que é algo ainda que está aos poucos, né, acontecendo no município. E também a questão da associação, né, Gustavo? Isso. A gente quer trabalhar mais em parceria, que os agricultores se associem.
Que se associem, fundem uma associação, né? Que seria muito importante para eles. E também a gente já está se preparando para a safra, né? Para o começo da safra. Então, se Deus quiser, vai chegar esses implementos, a gente já começa a soltar o maquinário nosso para ajudar o pequeno a gradear, vai vir uma plantadeira, vai vir aí, vai dar para dar uma mão boa para eles. Pessoal, para silagem, para grãos, o que tiver.
Que é pra gente até nesse quesito,
já, já tem,
né,
que se preparar, que logo tá chuva de novo.
Sim,
né?
De preparando das produções e também da associação, pra gente também acessar um programa que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né? A gente tem isso como objetivo aqui no município, para que o agricultor e o produtor ele não fique só para venda na alimentação escolar. Ele tenha outros tipos de mercado. Então, o PAA é uma opção.
É nacional, né?
É nacional, né? Ele pode fornecer, tem vários tipos de modalidades, né, por doação, simultânea. Então tem alguns requisitos e o principal requisito é ser associado ou uma cooperativa, né, que é no caso um pouco mais avançado da associação. Então esses são os projetos que hoje a gente tem tentado trabalhar, da inseminação também, né, tentar junto com o sindicato também os cursos, né, trazer mais informação.
A gente já tem um projeto, né, que é o Mais Pecuária Brasil. Mas estamos querendo implantar mais para a pecuária.
E na estrutura também da Feira Arte, a gente tem tentado ver a aquisição, né, de algumas barracas, porque tem entrado bastante feirantes, a gente precisa de uma estrutura melhor para comercializar esses produtos dentro do município. Ver se ela vai ser itinerante, se ela vai ficar num local só.
Por hoje está na praça ainda?
Não.
Ou já está no parque?
Hoje ela está itinerante.
Tá itinerante.
Ela foi primeiro na praça ali da
Matriz.
Da Matriz.
Uhum.
Na primeira edição. Depois ela foi dentro do estádio, né? A convite, né? O pessoal estava tendo
o campeonato,
né? Que foi interessante, principalmente para quem vende alimentos.
Uhum.
E depois ela foi na Agrotec.
Tá.
Né? Aí agora a gente está conversando, né, da próxima edição, para onde que vai ser. Porque a ideia é que a gente estimule esse consumo na região. A feira é a melhor forma da gente consumir alimentos locais. E também valorizar o artesanato, que é algo que ainda precisa ter despertado em nós, né? Essa parte da gente também ter a arte, né? Ter as coisas que a gente gosta também, né? A própria roupa produzida aqui, às vezes alguma bolsa, né? A PAI também participa com nós, né? Como feirantes, e tem uns artesanatos, dentre
muito
outros
bonito.
Feirantes muito bonitos da região, né? Que enfocam, por exemplo, a estação, as questões culturais aqui, né? A parte das perdizes também, né? Desse desenho bonito da paisagem aqui.
Muito bem. Quero agradecer a visita de vocês. Ó, vai dar 10 horas já. Nem parece, né?
Nem parece,
passa
muito
rapidinho.
Boa.
Quero agradecer a Amanda, primeira vez aqui na rádio, né? E desejar você sucesso no seu trabalho aqui na Emater, ao Gustavo também. E o sucesso de vocês vai ser o sucesso dos produtores rurais, esse é o objetivo. E convido vocês para uma outra oportunidade para falar de outros assuntos que quiserem, né, trazer aqui para os nossos, não só para os produtores rurais. Vocês falaram aqui, né, que teve 350 pessoas que participaram daquela roda de conversas ali, palestras.
Isso.
350 pessoas é quase 10% da população da cidade de Minduri, que tem 4 mil habitantes. Então, 350 pessoas participando, com certeza levaram essas informações para casa. E vamos dizer assim que a cidade inteira ficou sabendo desses assuntos. Lógico que quando tem uma feira desse tamanho, não vai vir todo mundo, é impossível. Mas quase 10% nessas palestras foi muito interessante. Então, eu tenho certeza que não só o pessoal do agro, mas de toda a cidade é impactado direta e indiretamente pelo trabalho da Emater, pelo trabalho da agricultura, e desejo para vocês sucesso.
Eu que agradeço também a você, a rádio, por estar dando esse apoio sempre com a gente. Isso é muito importante e fico muito agradecido.
Eu também agradeço, né, o convite, né, de estar aqui, estar junto com o Gustavo também falando. Espero estar em outros momentos.
Com certeza.
Né, porque é muito bom aqui, é uma forma da gente divulgar. Então, já agradeço o trabalho de vocês. E até você estava falando, só lembrei que também teve a escola, né, no dia do circuito do conhecimento, para tu ver que a população estava presente na escola estadual. É tanto assunto que a gente, né, a gente não vai falando e vai relembrando. Uhum. Né, mas foi uma ótima conversa aqui e espero que quem precise, a gente está lá na Emater, está trabalhando junto com a prefeitura. Então, pode estar contando com a gente.
É isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Eu termino aqui o nosso bate-papo.